CBN Inovação.
Um dia eu terei a capacidade, competência, facilidade, né, do Agliberto. Quando começa o programa, como é que é, Agliberto? Olá, tamo, gente boa, vamos. Bom dia.
Tamo junto.
Tamo junto. Sempre com esse sorriso no rosto. É uma satisfação quando você vem pessoalmente aqui no CBN Vale Primeira Edição, viu, Agliberto? Bom dia.
Bom dia. Hoje é dia de tomar café, né? Aqui, bom dia, Lima. Bom dia, nossos internautas, ouvintes, todo mundo aí. Fernando, para mim também é muito legal estar aqui. Principalmente agora, né? Estamos chegando nos finalmente.
Final
aí,
de ano. Foi sexta-feira que a gente se encontrou, né? Foi sexta-feira que a gente se encontrou.
Tomamos um cafezinho aí.
Eu ia falar que esta semana a gente bateu recorde, né? Que a gente se encontrou duas vezes, né? Mas eu vejo você toda quinta.
Opa.
Não se preocupe com isso.
Quinta tem o CBN Inovação.
CBN Inovação a partir das 16h, toda quinta-feira. Feliz com CBN Inovação, professor?
Olha, muito, viu? É impressionante. Está fazendo 6 meses aí, já tem. Agora diz que tem a mania de comemorar mêsversário.
Mêsversário, né?
Eu estou no sexto mêsversário.
Mêsversário é uma inovação?
Sim, podemos dizer que sim, né? Tanto é que aquece a economia, as pessoas compram, tem até de cachorrinho agora, né? Mêsversário de cachorrinho.
De cachorrinho, aí o...
Aí aquece a economia, tudo que aquece a economia, que incrementa a economia com uma coisa nova, faz parte do escopo da inovação.
E é uma situação da qual também, às vezes, né, a gente fala de coisas novas, economia, mêsversário, um novo produto no mercado, lançamento de uma nova marca... E nunca é certeza de que vai ser um sucesso. Faz aquele trabalho todo, né, de elaboração, planejamento, visualização do mercado para lançamento do produto. Mas como a gente sabe, né, que esse produto será sucesso na hora do logo após o lançamento, professor?
Pois é, Fernando. E a propósito desse tema que você está colocando aqui para a gente conversar, época de final de ano, todo final de ano, as pessoas ficam olhando para frente, fazendo balanço e olhando para o planejamento do ano que vem. Não sei se você já fez o seu, se já olhou o que você vai querer cumprir de metas do ano que vem, o que vai fazer, enfim. Mas as pessoas que empreendem, principalmente as pessoas que fazem trabalho com inovação, elas estão nesse momento, estão com produtos deles aí olhando, puxa, o que eu vou fazer no ano que vem? Olha, tem que tomar muito cuidado, porque o lançamento do produto pode queimar largado. Então, as pessoas têm que estar muito tranquilos com alguns processos, algum método, existe uma metodologia para isso. Eu gosto muito da ideia que toda vez que você vai lançar um produto, você olhar aquela coisa de para quem que eu vou vender isso, qual o valor que vai ter para as pessoas. Né? Porque não adianta, às vezes o valor é só para você, né? Você achou legalzinho, bonitinho, tal, não sei o quê, mas o cara tem que querer comprar, né, Fernando?
Você está falando não do valor financeiro, do valor material, é o valor sentimental até.
Sim,
que...
de identificação, identificação, né? Afetivo. Né? Por exemplo, essa época de final de ano, as pessoas estão procurando produtos para dar de presente, para fazer... para a família e tal. E aí as pessoas estão constantemente buscando novidades. Por exemplo, quando a gente vai lançar um produto, eu gosto muito de olhar primeiro e fazer um diálogo, né? Aquele diálogo íntimo que você faz olhando para o espelho, né? Qual que é a força que eu tenho desse produto? O que ele tem de novidade? O que tem de coisa forte nele? E ao mesmo tempo você pergunta qual que é a fragilidade dele. Às vezes tem uma concorrência, que tem uma coisa semelhante, que é menor custo, que já está no mercado há muito tempo e tal, você tem que olhar isso. Outra coisa, são quais os pontos fortes e fracos que aquele produto tem para você poder analisar com tranquilidade. E depois, você olhar também uma cadeia de relacionamento que você vai ter. Por exemplo, quais os canais de venda que você tem, principais fornecedores que você vai ter para montar o teu produto, o custo que você vai ter, receita que você vai ter, colocar isso, parece muito, muito complicado, mas você vai ver que no artigo que eu estou subindo aí daqui a pouco, a gente tem isso mastigadinho. E aí, a partir disso, a gente tem, eu até trouxe colinha aqui para ficar bem didático, quem são as pessoas interessadas no seu produto? É o chamado público-alvo ou target de mercado, para usar o nome mais bonito aí, mas é o público-alvo, que é o segmento que vai comprar. Quer ver um exemplo para ficar muito claro isso? Por exemplo, pessoas que gostam de coisas antigas, Né? Às vezes gosta de um relógio antigo,
de um relógio
rádio,
antigo,
rádio,
de um brinquedo, de um bonequinho, de uma série de TV
videogame. É. Às vezes gosta de, de carro, né? Muitas pessoas gostam de carro antigo e tal. No dia a dia, as pessoas falam, ah, isso aí não interessa, carro antigo e tal, mas tem um segmento disso. Então, se tem aquele segmento, aquele público tem um perfil. Às vezes é um público que já está estabilizado na vida, que tem dinheiro para comprar uma coisa para colecionar. Às vezes o produto é afetivo do avô, meu avô tinha um desse, a gente ia para a praia, vou comprar um igual para reviver. O ser humano é assim, o ser humano tem compras por impulso, por afetividade. A outra coisa que eu gosto tanto é saber quantas são essas pessoas.
O melhor... Qual é a quantidade, né?
Quantos são, qual o segmento? Mesmo. Bom, às vezes tem 2.000 pessoas, por exemplo, em São José dos Campos, que todo mês compram alguma peça de carro antigo. Então, se você for montar uma loja de peça de carro antigo, você sabe que o tamanho do seu público são 2.000 pessoas. Não adianta você querer
produzir
montar um negócio...
3.000,
4.000 peças... Às vezes você empresta dinheiro para começar e já... Não adianta, tem que ter a coisa bem organizada. Outra coisa também que eu falei aqui é os seus clientes têm que perceber o valor das coisas. Então, você tem que analisar sempre o que faz as pessoas comprar, o que motiva a pessoa a comprar. Por exemplo, se você vai num antiquário comprar móveis, não é todo dia que o cara compra no antiquário. É época de Natal, ele dificilmente vai comprar coisas para a casa dele, vai comprar para o Natal e tal. Não é uma peça... que comumente se compra para dar de aniversário.
De aniversário.
A não ser uma coisa muito exótica assim, tal. Mas na massa de pessoas não é assim que funciona. Mas quando passa festa, quando passa... Tem uns meses ali entre agosto até outubro, mais ou menos, as pessoas estão mais ligadas nesse tipo de compra. Então você tem que entender qual é o comportamento do seu público-alvo. Aquele público consumidor do seu produto final. E por fim... depois está mais detalhado aí na nossa página da CBN, mas por fim eu gosto muito do seguinte, qual é o posicionamento do seu produto ou do seu negócio, né? E esse posicionamento significa o quê? Como é que você vai vender a logomarca, as cores, como é que você vai tratar o cliente, como é que você vai fazer a embalagem, tudo isso influencia na vontade de comprar do teu público-alvo.
E aí é interessante, né? Porque essa análise de mercado, né, ela é fundamental, porque você não pode lançar um produto, jogá-lo no mercado, vamos ver o que acontece. Né?
Pois
você tem que jogar a quantidade certa, o tamanho certo, você tem o público-alvo, você tem que fazer uma análise. E muita gente peca por isso, né? Acaba, de repente, não tendo êxito, não só no seu produto, mas até mesmo no seu próprio empreendimento, né? No seu comércio, porque não fez essa análise.
Eu falo que, do ponto de vista assim, estratégico, isso que você está falando, para mim, o ciclo de desenvolvimento do negócio tem dois pontos frágeis, dois momentos frágeis. É este lançamento, quando você já tem um produto e tal, agora você vai lançar, vai para o mercado. Você tem que calibrar para você não correr esse risco. Por exemplo, tem pessoas que emprestam dinheiro no banco e falam, não, eu vou comprar um estoque aqui porque vai vender e tal. Se ele não souber o tamanho, se as pessoas estão comprando, o comportamento do consumidor e tal, pode dar com os burros na água. Né?
Uma pergunta que vale R$1 milhão.
Opa.
Eu vou lançar um produto, garantia de sucesso. Se eu lanço um produto similar ao que já tem no mercado, ou se eu lanço uma novidade?
Pois essa pergunta realmente é de R$1 milhão mesmo, né? Por exemplo, quando você não tem inovação, que é aquele algo a mais para que o consumidor perceba o valor e esteja disposto a pagar mais por aquele produto, você vai competir por quê? Por preço. Aí você vê um monte de gente fazendo competição por preço. Leve dois e pague um. Né? Ou o mesmo produto pelo metade do preço. Estava conversando com o Lima agora há pouco aqui no intervalo. O Lima está desesperado comprando aí um produto para o Natal dele lá. E aí ele viu um produto metade do preço, comprando pela internet. Ele falou, pô, metade do preço é muita diferença. E aí o cara sai correndo. A loja que lançou esse produto, ela está competindo por preço. Ela tem o quê? Ela tem dinheiro. Então, ela foi lá, comprou
um
estoque,
lastro,
comprou um estoque grande e ela consegue vencer a concorrência por esse lastro. Então, isso é fundamental. Agora, se você for no mercado, o cara olhar um carro, por exemplo, o cara fala, olha, você pode buscar aí, o carro é esse preço. Por quê? Porque ele tem isso, tem airbag, não sei o quê, tem vidro elétrico, o carro é elétrico, é híbrido, Wi-Fi. Agora tem a história dos negócios lá, tudo do iDrive, né? Que tudo digital ali, que liga com o seu celular, tudo. Então, tudo isso, o cara está disposto a pagar mais. Por quê? Porque é uma inovação. Então, eu sempre falo o seguinte, a inovação, ela é o fator que faz você ter mais sucesso. Desde que você calibre a sua entrada no mercado. E falando do segundo momento, eu falo que o primeiro é o início, o segundo é o que eu chamo de crise de crescimento. Você já está no mercado, já está vendendo. E resolve agora dar o próximo passo. Por exemplo, vender um produto inovador, ou por exemplo, mudar a forma de abordagem do mercado ou segmento de mercado. Esse momento, se você fala assim, bom, se eu acertar esse momento, eu cresço.
Eu cresço.
E aí, mas aí é o seguinte, se você errar,
Você pode descer
feio. Então é o que eu chamo de crise do crescimento. O cara fica na crise ali, se ele vai ou não vai. Então, para tudo isso, tem métodos, tem ferramentas e, como sempre, lá na CBN, aqui na nossa página da CBN Vale, vai subir daqui a pouco um artigo muito interessante sobre essas ferramentas e metodologias.
E eu fico imaginando e pensando quando você diz assim, vai subir daqui a pouco, né? Pô, vai subir? Como assim, né? Porque é um linguajar.
É um linguajar digital aí, digital, vai para a página.
Eu vejo ali o Marcelo Rocha com o Flavinho, o José Geraldo, o Ricardo, sobe essa aqui lá no Instagram, sobe. Não, sobe. Não é elevador, não é, sobe e coloca a matéria lá, né? É interessante, né? É como os tempos mudaram. Mas como é muito bacana a gente poder discutir, porque tudo que você está falando já era desenvolvido ou necessário lá atrás. Né?
Sempre foi assim que se desenvolveram as coisas que deram certo. Então, por esse motivo que os especialistas em inovação, principalmente um autor que eu gosto bastante, um economista do século XX, começo do século XX, que é o Schumpeter, que para mim até hoje não foi superado como um grande economista dessa área, é professor de Harvard e tal, ele tem aí várias publicações interessantes, mas ele tem um manual prático. É o seguinte, qual a coisa básica que ele coloca? Se você vai ter um produto inovador, você saiba que esse produto ele vai ter dentro dele um negócio invisível chamado destruição criativa. Ou seja, você teve criatividade para criar um produto que destrói o produto anterior. É o exemplo que eu sempre dou do Walkman, que a gente usava aqui, quando veio o CD, né? O Discman. Ninguém mais queria o Walkman. Então o Walkman saiu do mercado. Nós tivemos recentemente, nos últimos 15 anos aí, a história do VHS, aquelas locadoras, que você ia na locadora, pegava sexta-feira, todo mundo procurando filme para passar final de semana. Hoje acabou tudo isso, por quê? Porque entrou um stream, que é o Netflix, HBO, todos eles aí, a Amazon e tal. Eles têm lá os produtos que vêm direto no seu celular, na sua casa, onde você estiver. Basta você entrar na internet ali, logar, né? E aí você tem tudo ali, não precisa mais ter o físico.
Eu tenho lá em casa aproximadamente 500 CDs e DVDs que eu não faço ideia o que fazer com aquilo lá. Já pensei em fazer uma doação, né? Dá para converter, mas hoje tem tudo, né? Na internet.
Você vai na internet e acha tudo com muita facilidade.
Tem spoiler de quinta-feira ou só o convite para o ouvinte?
Só o convite, porque sempre é uma entrevista, um bate-papo com uma pessoa, com um inovador, um pesquisador. É de relevância aqui na nossa região.
Você gosta de fazer mistério, hein? Não, chega aqui, não fala.
Eu aprendi esses dias aí o tal do teaser, né? Ele vem aí, ele vai voltar, ele vai não sei voltar, o quê. Tem gente aí que fala que isso funciona há 2000 anos aí, né? Então, nós precisamos acreditar aí. E eu acredito que o CBN Inovação, uma coisa é certa. Sempre alguém de relevância falando desse fantástico mundo da inovação tecnológica.
Agliberto, eu estou dando uma olhada aqui, hoje é dia 19, né? Natal já é dia 25, já é na próxima segunda-feira.
A gente chegando.
Não vai se encontrar antes do Natal, né?
Não.
Bom, então Feliz Natal, meu amigo. Feliz Natal, olha a alegria, a satisfação de poder conviver com você, com a sua capacidade, sua inteligência, seu ensinamento. Você como professor que sabe muito bem que esse mundo digital, esse mundo da inovação, ele não é fácil para todos, né? Mas a forma como você traz aqui a notícia, a informação, fica muito mais fácil a gente entender como funciona, né? E foi muito bacana, né, poder conviver esse ano de 2023 com você, que seu Natal seja maravilhoso, seu fim de ano perfeito, e que a gente possa, talvez a gente se encontre ainda este ano, mas que 2024 possa ser ainda melhor para todos nós, principalmente para você, viu, Agliberto?
Com certeza, bom Natal para você, para todos nós aqui, né? Eu gosto muito do Natal porque para mim é uma representação de esperança, né? E eu sempre falo que o Natal é o momento que para mim é o mais importante de todos os momentos da vida. Um cara veio, né? E ele pregou duas coisas para mim que são as principais: o amor e o perdão, né? Então assim, o amor para entregar a sua vida e o perdão para garantir que você esteja com ele. Então é o acesso a ele, né? Então eu acredito que isso é o mais importante nesse mundo que a gente está vivendo, né, Fernando? Um mundo, a gente vê tanta coisa, guerras, a gente tem percebido aí problemas sérios, e a gente espera que no Natal a gente tenha pelo menos esse momento de respiro espiritual para acreditar no perdão, para acreditar no amor e tocar o barco.
Como eu falei para a Pétala Lacerda, é algo que eu ouvi ela desde criancinha, né? Que o espírito de Natal, ele transcorra durante todo o ano que vem por aí, né? E a gente tem que levar esse sentimento de amor, de perdão, de fraternidade para todos durante o ano todo. Isso é fundamental. Agliberto, grande abraço. Até quinta-feira aqui na CBN.
Quinta-feira, CBN Inovação. Tchau, gente.
Professor Agliberto Chagas, conosco aqui no CBN Vale, primeira edição.
CBN Inovação.